A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Papo de Segunda está de volta e ao vivo estamos nesse estúdio maravilhoso. Depois de um ano de debates à distância, meu Brasil, estamos frequentando o mesmo ambiente. Claro, uma distância, né? Um pouquinho diferente da que tinha antes. Antes eu podia tocar em João, podia até se abrir, se tocava lá. Mas não, agora estamos aqui na distância segura. É um prazer ter vocês em carne
e osso. Não é que a gente sabe que você teve conversa
João,
com diretoria,
com
que você
isso.
Queria manter.
Chegou a mim,
a gente não chegou. Foi negócio de Mariano Boni, Isabela,
é
mas foi
não
todo mundo foi pedido que ele não voltasse. Mas a gente voltou.
Mas esse é nosso. É por isso que eu não queria, porque bate em chão, vira isso aqui, vira feira livre, uma loucura. Mas é uma alegria ter eles e vocês aqui, de verdade, agora sim, pertinho. Ei, ei, ei. Ó, e seja bem-vindo também. Quem? O nosso holograma em luz e LEDs, Emicida.
Ele eu posso pegar. Ó. Ah. Coisa mais bonitinha que eu faço carinho na barriguinha dele aqui, ó. Ó,
vem,
ele
vai... vem, vem.
Ele, lá diretamente da Leandro Laticínios, grande patrocinador desse programa. E aqui no Mês das Mulheres, a gente vai ter só convidadas incríveis e começando com essa estrela que vai raiar na nossa noite. Se você fechar os olhos e ouvir a voz dela, presta atenção, a minha voz e a voz dela são a mesma voz. Eu tenho a voz da Cláudia Raia Homem, já me disseram, e isso é uma honra. Olha só, minha gente, quem está aqui, Cláudia Raia.
Ah, Fábio, a gente é praticamente irmão gêmeo, nós somos os vitelinos, é uma loucura. Chico, João Vicente, eu queria dizer que é um prazer enorme, eu assisto esse programa mesmo. Agora eu queria dar um beijo no Emicida, que eu nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e eu sou muito sua fã. Eu adoro o seu documentário Amarelo, assisti várias vezes, acho que você é uma criatura que faz muita diferença na humanidade. Obrigada por você existir, eu precisava te falar isso.
Bonito, hein?
Bonito. E ele nem precisou vir pra ouvir isso. Oh,
ah, não, pera. Pera, agora eu tô com ódio dessa pandemia, que eu podia ter ganhado esse beijo da Cláudia Raia, entendeu? Agora meu mundo caiu, entendeu? Demais. Obrigado,
não, mas
Cláudia.
Eu vou até você, te dar esse beijo em algum momento, eu vou te dar.
Epa! Pegou por bem favor, pra caramba isso. Deu uma mudança total e radical no que o programa caminhava. Mas olha aqui, minha gente, pra gente parar de beijos e abraços e começar a falar sério. Tem aqui as campanhas mais recentes da boneca Barbie, eu não sei se vocês têm visto, tem falado de um conceito curioso que é o Dream Gap. Já ouviu falar nisso? Não. Dream Gap é a lacuna, o buraco, a cratera que existe entre o potencial de uma menina e o que ela é encorajada a ser de fato. A gente vai debater agora a importância de incentivar as meninas a serem tudo. Você, mulher que está assistindo a gente, que espaços te disseram que você podia ou não podia ocupar? Você, pai, mãe, incentiva os seus filhos e filhas do mesmo jeito? Rasga aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. A Cláudia é um exemplo de uma mulher bem-sucedida, independente, inteligente, canta, dança, atua, faz tudo. Ô, Cláudia, você foi criada pra ser assim, pra você poder ser tudo o que você quisesse ser?
Na verdade, eu venho de uma família de feministas, né? Eu fui criada por uma família de mulheres, minha mãe, minha avó, minha irmã e eu. Então, na época, não existia empoderamento ou feminista, né? Quer dizer, essas palavras eram fortes demais. Então, eram mulheres que vestiam as calças. Então, nós éramos uma família de mulheres, de artistas. Minha mãe era uma pianista, uma maestrina, foi bailarina. É, então, na verdade, ela organizou tudo para minha irmã mais velha, a Olenka, ser uma estrela e tinha tudo para ser, na verdade. É que ela optou por ficar com a minha mãe e me dar a chance de estudar fora. E, na verdade, a coisa se virou para mim. Mas sempre eu pude experimentar de tudo. Eu fiz tudo na vida. Eu dancei, eu cantei, eu aprendi instrumentos, lutei capoeira, eu fiz de um tudo. Porque a minha mãe sempre me deixou fazer tudo, experimentar qualquer coisa. Então, mesmo que ela não tivesse permitido que eu fosse alguém, eu dizia que eu ia ser a melhor bailarina do mundo, a maior bailarina do mundo. e pronto. E eu me via daquele tamanho, eu me sentia importante e assim foi. Se alguém dissesse ao contrário, eu dizia, você está errado.
Alguém
eu
disse?
Não, na família,
mas eu digo assim, pessoas próximas, amigos de parente, alguém fala, chegou a dizer?
Algumas vezes sim, algumas vezes porque eu era uma criança feia, então eu era muito talentosa. Então minha irmã era deslumbrante quando ela chegava, era aquele uou, wow, né, o Lenka chegou. Quando chegava eu, magra, com cabelo longo, pessoal amortiça da família Adams, com nariz, que era coisa que não dá nem pra dizer o que era. Então eu era uma pessoa feia. E minha mãe dizia, dança, filha, pra ver se eu conseguia conquistar alguma coisa. E aí eu dançava e tentei desenvolver um carisma, já que eu não era bonita. Eu falei, bom, eu tenho que arranjar um jeito de roubar o público da minha amiga bonita. Então foi no carisma, foi um treino. E eu pensei pra fazer isso.
Mas você tá falando, né, agora então... de ser bonita ou feia, mas esse é o tipo de coisa, por exemplo, que se diz muito mais pra mulher do que pra homem. Pra homem não fala assim, meu filho, você é feio, vai fazer outra coisa. Pra mulher é que tem uma competição, é uma coisa de mulher tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser gostosa. Então esse peso teve em você.
Teve esse peso e depois esse peso virou o contrário, né? Eu não podia ser comediante, por exemplo, porque eu era bonita demais. Ou eu era gostosa demais, e uma mulher bonita geralmente não é uma comediante, porque comediantes são inteligentes. Então, foi sempre uma loucura, ou é bonita demais ou é feia demais, quer dizer, você nunca, na verdade, se encaixa no padrão que as pessoas acham que é perfeito, né? E isso pesa muito para a mulher, porque a mulher, ela tem que estar bem, feliz, com um sorriso no rosto, ela não pode... sentar desse jeito, ela não pode fazer xixi, ela não pode fazer cocô. Mulheres, várias mulheres, têm problemas intestinais, porque você entra num banheiro, fica todo mundo esperando o tempo que você vai demorar no banheiro. Pode notar. Isso é uma coisa com mulher. É como se a mulher não pudesse nada, não pudesse sair daquele pedestal, não pudesse sentar de perna aberta. É feio? Tem que cruzar a perna. Então tudo está sempre escondido, o sexo está escondido. Então, é comportamental, na verdade, né? E isso é uma coisa que a gente não percebe, mas está dentro da nossa cultura. E a gente vai se embutindo, até o momento que alguém fala assim, você chegou na menopausa, acabou para você. Teu prazo de validade é esse. Você não ovula mais, portanto, você não existe mais. Né? Então, é uma vida de luta diária para você tentar se enquadrar nos padrões. Não é fácil, não, vida da bailarina,
não,
nem da mulher.
Não é nem um pouco fácil. Francisco, você que pai de menina e de menino, eu quero... São duas perguntas. Uma é, essa preocupação foi sempre recorrente para você de criação de filho e filha? E o que mudou da sua filha que nasceu agora para lá para trás? Quantos anos tem...
A Ioiô tem 8.
Ioiô tem 8. Bom, 8 anos de diferença, digamos. Por mais esclarecido que você fosse, são mundos diferentes de 8 anos para agora.
Não, eu estava ouvindo a Cláudia falar e mais uma vez eu me dou conta assim, que eu acho que essa nova onda feminista que a gente vive, porque há várias, né? Desde o movimento sufragista no começo do século, depois dos anos 60, Simone de Beauvoir, tal, não sei o que, é mais uma onda feminista que a gente vive, né? E o que eu acho que ela trouxe, assim, talvez mais marcante, tenha sido uma espécie, assim, de compreensão de como é que a questão de gênero, ela se infiltra nos lugares, nos detalhes mais insuspeitados das nossas vidas. No banheiro, como a Cláudia falou agora, né? Então é impressionante, que não é mais sobre o voto, não é mais sobre o mercado de trabalho, sem que tenha deixado de ser sobre o mercado de trabalho também, né? Não é mais sobre a desassociação entre gênero e maternidade, sem que também tenha deixado de ser. Mas é impressionante, cara, cada vez que a gente ouve uma mulher feminista, assim, é mais um lugar em que nós, homens, jamais suspeitávamos que o machismo entrava, né? Então, de novo, a prisão de ventre, o intestino, o tempo no banheiro, isso não cessa nunca... De me deixar espantado, e a gente não para de aprender por causa disso, né? Fábio, eu quando eu tive a Ioiô, a minha situação já era... A Ioiô nasceu em 2012. A gente estava no... Não exatamente no Brasil, que isso foi mais em 2014, assim. Mas fora do Brasil, eu como vinha da universidade, né? A Judith Butler, que é uma teórica do, grande teórica do gênero, né, já tinha lançado alguns livros muito importantes. Eu já estudava aquilo. E quando a Yo-Yo nasceu, eu publiquei um livro chamado Orfeu de Bicicleta, Um Pai no Século XXI. O primeiro capítulo já é sobre questão de gênero. Então eu já estava muito dentro daquilo.
Estava ligado, né?
Já estava muito ligado. Eu era casado com uma mulher. Eu morava na casa dela. Ela tinha comprado a casa. Ela trabalhava mais que eu. Ela ganhava mais do que eu. Então eu já vivia meio que naquele mundo. Quando a Madá chega agora, não faz muita diferença no geral, mas a diferença que faz, eu acho que é a compreensão que é permanente de todos os lugares que a assimetria de gênero entra. Então essa propaganda que a gente viu, né? Tem uma menina que fala close the gap, né? Fechar a lacuna, não é só a lacuna do sonho, são todas as lacunas que fazem a diferença na nossa interação de gênero, né?
E pensando nisso que o Francisco falou, Emicida, você sente que precisa incentivar mais sua filha do que você incentivaria um filho para dizer que ela é... você pode, você consegue, você é linda? Você sente que tem uma necessidade mais forte de ter que dizer para a menina que ela pode?
Na verdade, Fábio, a minha reflexão com relação à criação das minhas filhas, ela parte de um outro lugar. Eu acredito profundamente no potencial de cada uma delas, assim como eu acredito no potencial de todas as mulheres que me cercam. Eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo, e eu acho que nós homens precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos, que é: em que momento a gente se transforma uma barreira no potencial das mulheres que acompanham a nossa existência, sabe? Essa é a reflexão que eu faço, porque como o Chico passou ali viajando nessa distância de 8 anos entre o nascimento de uma filha e outra, hoje a gente tem um ambiente muito interessante aonde, por exemplo, a minha filha mais velha, ela já tem uma série de personagens, histórias, referências femininas, fortes, potentes, incríveis, e que muitas delas nem foram apresentadas por nós, mas existe um universo até mesmo dentro do entretenimento que já oferece esse tipo de história para ela, sabe? Então ela já se sente mais encorajada a ser mais. E aí, a nós, né, enquanto família, resta ser sempre essa ponte que faz com que ela consiga chegar cada vez mais perto do sonho dela e que a gente não se transforme nessa barreira, principalmente os homens, né, meu? Tem uma amiga minha de Portugal que ela fala disso há bastante tempo, uma rapper chamada Capicua, e ela costuma dizer que a gente precisa incentivar o protagonismo feminino. Ela já fala disso há muito tempo mesmo. E ouvindo a Cláudia falar, até pensando quando a gente estava conversando mais cedo na reunião de pauta, fiquei pensando em todas as minhas colegas, mano, da música, sabe? Que foram desaparecendo à medida que elas foram entrando em relacionamentos, à medida que elas foram se tornando mães, à medida que as pressões do modelo de sociedade no qual a gente vive se apresentam, pressionam a experiência feminina, e vão fazendo com que várias pessoas do sexo feminino extremamente talentosas vão tendo que fazer escolhas muito difíceis e os seus sonhos vão ficando em segundo plano, seus desejos vão ficando em segundo plano, seu prazer vai ficando em segundo plano e ela vai se transformando somente numa engrenagem que vai ser esmagada ou invisibilizada dentro dessa grande estrutura que é o patriarcado. Então eu acho que a nós tem uma reflexão muito urgente que é se perguntar em que momento nós nos transformamos nessa barreira que pode destruir o sonho das mulheres e se esforçar ao máximo para corrigir isso se a gente quer um mundo melhor, saca?
Fábio, só arrematar esse negócio, desculpa,
só
João.
Concluindo.
Só concluindo. Só arrematar o que o Emicida falou. É porque o momento da maternidade é um momento muito brutal de reabertura de desigualdade de gênero. Uhum. Então, acho que é uma tarefa social dos pais, assim, das mais fundamentais, diminuir o gap da função da mulher mãe e do pai homem em casais heterossexuais. Né? Isso eu acho muito fundamental. Né?
Total. João, você, das suas filhas todas que você tem por esse Brasil... não, mas com a sua irmã, você sente alguma coisa assim... de criação ou de percepção?
Não, eu acho assim, é difícil, a gente sempre brinca que é difícil ser o último a falar, porque todo mundo, como eu só trabalho com pessoas geniais, todo mundo já falou meio que tudo. Mas o que é óbvio, e não precisa falar mais, e está dentro do discurso de cada um, é que nascer mulher, para a gente que assiste nossas amigas, nossas irmãs, nossas mães, é uma luta diária para, ouvindo frases que atribuem qualquer tipo de fraqueza a ser mulher, você entender que você tem que cuidar do seu marido enquanto ele trabalha, não trabalhar. A gente viu todos esses clichês que a gente... Por isso, todas as ações afirmativas do movimento feminista, que às vezes são chamadas de exageradas, tipo, tem muito esse movimento das mulheres dizendo você é linda assim, lute como uma garota. Todos esses movimentos de crescimento da autoestima do gênero feminino, eu acho muito importante, porque eu vi minha mãe. Eu vi minha... E aí que entra, quando você pergunta da minha irmã, eu acho que esse lugar da mulher, esse gap do mundo feminino e do que a mulher pode ou não pode ser, aconteceu, eu vi muito com minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma mulher moderna, dona de si, uma feminista vanguardista, sempre à frente do seu tempo, querendo viver seus desejos, viver sua profissão, viver seus amores, casar, viajar, e casar de novo, e se separar, e casar com uma mulher depois. Minha mãe quis ser ela a vida inteira. E isso me machucou muitas vezes, porque eu queria que a minha mãe fosse minha mãe. De avental, de lenço na cabeça, cozinhando para mim, me dando limites, me fazendo ser um filho também clichê de um livro mal escrito. E eu queria que ela fosse essa mãe. Ela sempre olhava e falava assim, essa mãe do seu amigo era o que você queria que eu fosse. E era, de fato era. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo como era bonito aquela mulher, apesar de tudo, apesar da vida, apesar de tudo, afirmando o desejo dela perante ao mundo, dizendo, eu quero ser isso, renunciando certas coisas, se associando e brindando outras. E eu vi o mundo julgar ela muito. Eu julguei ela. E o mundo julgou ela muito porque ela só estava querendo correr atrás do desejo dela. Então, ali eu vi a violência pela primeira vez do mundo, da sociedade, incluindo eu, contra o desejo de uma mulher.
É interessante você falar desse olhar para sua mãe agora, então é um olhar mais maduro para sua mãe. Eu estou pensando também recentemente nisso, assim, as lembranças que eu tenho da minha mãe, eu acho que eu dou muito mais valor hoje, porque eu acho que na época eu pensava, ela é mãe, imagina, eu adolescente, pensava, é isso, mãe, mulher, cuida da casa. Minha mãe sempre trabalhou, mas trabalhava, cuidava da casa, normal. Hoje que eu tenho a minha casa e cuido da minha casa, eu penso, que loucura! Como é que essa mulher trabalhava e cuidava da casa, e cuidava da gente? Eu penso, meu pai tinha que ser processado de alguma forma. Fiquei pensando, é uma loucura isso. Ela fazia tudo isso. E tanto é que eu tenho poucas lembranças da minha mãe quando eu era, assim, criança, adolescente, porque minha mãe estava sempre fazendo milhões de coisas. Quem brincava comigo era meu pai. Então eu tenho muita lembrança do meu pai brincando comigo e do computador imprimindo. E era minha mãe imprimindo as coisas no computador, trabalhando, escrevendo. Mas quem tava brincando de ha-ha-ha era meu pai ali. E eu só agora mais velho que olho e falo, caraca, olha que mulher foi essa.
Mas é incrível como é que as mulheres, depois de um tempo, na verdade, é que elas são reconhecidas. O que o Chico falou é uma coisa muito importante, porque a maternidade rouba a mulher 100% da sua vida ativa, né, do seu trabalho, e aquilo vira um sacerdócio, né? Aquilo é quase uma doação absoluta, 100%, em que às vezes o pai não tem entrada, né? E eu acho que o pai tem que lutar por essa entrada, e acho também que a mulher deve inserir o pai, o homem, nesse contexto, porque o que acontece também é que falta uma certa paciência da nossa parte em incluir os homens, né? Porque os homens não sabem fazer, porque não aprenderam. Ninguém ensinou, eles não tiveram um exercício de fazer, eles nunca trocaram uma fralda, tem homens que nunca lavaram uma louça, que nunca fritaram um ovo, porque não foram criados assim, porque o machismo estrutural, ele existe no nosso país com força total, Então a gente não deve culpar os homens por não saberem fazer as coisas. Então eu acho que cabe a nós também, em vez de ficar, ah não, você não sabe fazer, ah não, deixa que eu faço, é incluir os homens nas funções e ensiná-lo. Ah tá, mas vou ter mais um filho. Ok, mas é isso a vida, entendeu? Porque eu, por um acaso, aprendi, porque eu fui morar sozinha aos 13 anos de idade em Nova York. E a minha mãe me ensinou, e eu sou mulher. Agora, geralmente, o homem, ele vai estar jogando futebol, ele vai estar brincando com os meninos na rua e não vai estar ajudando a mãe a lavar uma louça. Geralmente, não faz esse tipo de serviço. Então, eu acho também que as mulheres devem incluir os homens em vez de ficar só reclamando deles. Porque isso eu acho importante, sabe? Porque eles também não têm espaço. Primeiro, porque a gente não dá, depois a gente reclama, que eles fazem mal feito, então eles acabam ficando sem espaço. É, né? Por exemplo, quando eu amamentava meus filhos, o Edson dizia assim, o arroto é meu. Né? Tipo, dá licença que agora é minha vez.
É, não, mas isso que você está falando é excelente, mas ao mesmo tempo pode abrir uma brecha para os homens falarem, pois é, menina, esse machismo estrutural aí eu não consigo. Ah, não abriu brecha para mim, eu vou fazer minhas coisas. No fim das contas, os homens também precisam, tudo bem, tá? Não foram ensinados, não foram criados e foram sempre instruídos que o lugar de mulher é para fazer essas coisas, mas agora que aprendeu que já não é, então pode não, também tomar iniciativa e fazer, né?
Não, com certeza, mas eu não acho que é uma desculpa, não. Eu acho que sempre uma tentativa e nós também abrirmos a guarda e parar de reclamar e aceitá-los, né? Entrando no nosso território, num território que eles total. Não dominam e que eles vão começar a dominar. Tem que exercitar, senão não vai saber aprender, não vai fazer nunca, né?
Não, e essa coisa de exercitar é interessante lá no Porta dos Fundos, a gente escrevendo roteiro. Somos 5 homens fundadores do Porta. Sempre que a gente escreve roteiro, é um advogado, um médico, nunca é uma médica. Inicialmente, nunca era uma médica, uma advogada. Volta e meia, a gente tinha que, depois de aprovado, a gente falava, mas a gente tem que botar médica, porque tem atriz no elenco. A gente foi se forçando a começar a escrever, porque, logicamente, quando era a empregada, era uma mulher. Quando era
a enfermeira
era a mulher. Mas quando era médico, por que não uma médica?
E é político isso, né? É totalmente super. Político a gente entender que no automático vai sair homem, mas para. É porque, obviamente, a gente está escrevendo e a gente, como somos atores, a gente escreve para si mesmo. Agora, esse trabalho que a gente faz depois de revisitar e falar, por que não? Tem até aquela, não é uma anedota, uma historinha que você conta, lembra do médico? Que o cara sofre um acidente, o filho sofre um acidente, não é você que conta
nossa,
isso?
Nossa, que não.
Bom, é uma historinha que conta, uma brincadeira, fala que o pai e o filho tava andando na rua e o filho é atropelado e aí ele é levado para o hospital e aí a pessoa mais competente do hospital vai atender o filho, o menino. E aí ele diz, não posso atender essa criança porque ele é meu filho. Isso dá um nó na cabeça de todo mundo. Porque, não estava com o pai? É porque ninguém nem associa que a pessoa mais competente do hospital pode ser a mãe do garoto.
Sim.
É engraçado, narrativa, né? Representatividade que a gente encontra...
Total.